Agora 7h46, 7h46, nós estamos em contato com o secretário Denir De Geroni, porque nos últimos dias, movimentação de trabalhadores aí na Presidente Vargas foi intenso, uma agilidade exatamente para deixar essa via pronta. Como vai, secretário? Tudo bem? Bom dia?
Bom dia, Paulo Silva, bom dia à sua equipe aí e também a todos os ouvintes da tua rádio Cacique.
Foi dado um ritmo bem diferenciado e a coisa andou valendo aí na Presidente Vargas nos últimos dias, né, secretário?
Isso, Paulo Silva, nós tínhamos já uma previsão isso juntamente com a empresa executora, mas tínhamos também a perspectiva de condições climáticas adversas, mas foi amenas essas condições e a empresa conseguiu executar uma boa quantidade de pavimentação, faltando alguns metros aí, praticamente um quarteirão para complementar esse trecho.
O pessoal trabalhou todo final de semana ou não, De Geroni?
Não, eles trabalharam até um sábado, no domingo eles não trabalharam. Queremos ver hoje se hoje eles concluem o trecho esse previsto.
Aí finalizaria essa etapa onde há perspectiva aí e que já há algum tempo o trabalho vinha sendo realizado principalmente nessa base, né?
Exatamente, Paulo. Aí a segunda etapa será o início, para mim é o início da Presidente Vargas, lá na região do Gervásio, no entrocamento com a 285, que não irá o asfalto até a pavimentação até o entrocamento por questões legais, né? Mas será aquele trecho ainda, e depois nós teremos aí 50% do trecho da rua Frei Humberto também a ser pavimentado, que hoje está sendo acertada a base e concluindo o pluvial.
Qual é o trecho que está faltando aí, De Geroni, para concluir nessa etapa agora?
Quantos metros?
Não, eu digo qual é que é o trajeto ali, qual é o trecho que ainda está faltando.
É praticamente da Bento Gonçalves aí até Maximiliano de Almeida, Paulo Silva. É o último quarteirão aí.
E a partir daí, é claro que ficam restando alguns detalhes, né, De Geroni?
Sim, faltou acabamento, uma pequena área junto ao Poço do Poleto. Aquele trecho onde nós tivemos que retificar fazer uma macro drenagem ali na Borges de Medeiros, alguns locais onde a Corsã teve que fazer alguns reparos e todas as tampas da Corsã também que receberão um tratamento ou acabamento antes de ser entregue a obra. Nós temos esse detalhe sim, será feito antes de recebermos toda a obra com uma vistoria completa desse trecho.
Ô, De Geroni, como já era previsto, evidentemente que a preocupação agora passa a ser outra. Da poeira, do barro, passa a ser a questão da velocidade dos veículos nesse trecho que está concluído, né, De Geroni?
Isso, Paulo, nós, claro que nós temos aí um assunto muito complexo, que é a questão da segurança e principalmente a construção de elevadas, quebra-molas, que nós temos mais de 144 quebra-molas na nossa cidade, que muitos ajudaram a construir esses elementos e hoje estão questionando a legalidade e a segurança dele e os locais. Mas mesmo assim, nós prevendo a questão da segurança dessa população, nós temos 6 elevadas previstas nesse trecho da Presidente Vargas asfaltado, pavimentado até o momento agora. Então, serão 6. E também, esse foi um trabalho de inclusão, que não existia a possibilidade de construção desse item, dentro da nossa primeira reprogramação junto à Caixa Federal e à própria empresa aí para ser executado por eles. Então são 6 elevadas que serão construídas também. E é claro que nós temos aí uma urgência também que a empresa faça esse trabalho e comece a sinalização exatamente para evitar acidentes, que é um grande risco, porque a pavimentação ficou com uma qualidade e condições de traficabilidade, e o pessoal abusa um pouco da velocidade, então preocupação também da administração. Construção dessas elevadas e a sinalização vertical e horizontal.
Os locais das elevadas, lombadas, já estão definidos, De Geroni?
Já estão definidos, já estamos com os técnicos, sim. Talvez não lembre todas, mas uma, Paulo Silva, ali perto do Mercado Compre Bem, a outra, acredito que seja aqui junto a Maximiliano de Almeida, a outra na Sé Setembro, a outra na Borges de Medeiros, a outra na André Ófamo e a outra próximo a Enei Mônica Bonotto, lá no acesso do bairro São Sebastião ali.
Exato. E tem uma certa urgência para já serem instalado essas lombadas ou o processo demora um pouquinho, né, Geroni?
Demora um pouquinho. Na verdade, Paulo Silva, eu estava questionando o engenheiro Rafael, que eu queria que no que eles pavimentassem já construíssem seus elevados. Ele disse que eles não constroem com as máquinas, né? e que, na verdade, eles trazem um gabarito e a construção é manual. Então, agora nós só vamos ter que acertar aí quando é que eles vão começar a instalação delas, que, na verdade, é a massa, é o mesmo material, não é de concreto, existe a perspectiva de se construir de concreto, com pave e tal, mas foi descartado exatamente para a facilidade de execução e a rapidez. Você constrói ela e o pessoal já consegue transitar sobre ela.
Ah, importante, é importante que se diga. E enquanto isso, vamos depender da conscientização da população, se bem que isso, infelizmente, não tem acontecido, né, Dejerone?
É, Paulo, quem trabalha aqui naquele trecho aí, quem vivencia o trabalho aí percebe, na verdade, a falta de sensibilidade na questão da velocidade. E as manobras que o pessoal faz também, né? Então, mas isso é que nós esperamos também, pessoal, ande mais devagar, né, naquele trecho. Nós tínhamos problema, inclusive, com as máquinas, manobras das máquinas, que o pessoal ficava circulando entre elas, inclusive quando nós estávamos pavimentando. Nós fechamos um trecho, o pessoal vai lá, abre o trecho e continua transitando. E muitas vezes nem é para acessar aquele trecho, é para passar por aquele trecho e nós teríamos outras opções, né? Mas isso acontece, Paulo, e de certa forma temos que aceitar isso também.
Pela previsão aí da empresa, se o tempo segurar pelo menos sem chuva até uma boa parte do dia, vai ser possível concluir, Dejerone?
Exatamente, hoje de manhã já entrei em contato com o pessoal da usina lá, não tive contato, mas porque sempre, quando é 5 horas da manhã, eu já tenho a informação de se a usina está usinando, trabalhando, ou não, hoje não consegui. Mas em questão de minutos, aí na próxima hora, eu devo ter o acesso aí, vou ver se eles já estão usinando para a Lagoa Vermelha.
E a partir do momento que se coloca o asfalto, aí não tem problema de vir a chuva, Dejanone?
Não, na verdade, o problema da chuva é só se der uma chuva torrencial, porque na verdade esse material sai da usina lá com mais de 160 graus centígrados. E na verdade, quando eles medem aqui, tem 155, 160, até de 5 graus só. Uhum. O problema é só se der uma chuva torrencial. Sim. E a questão da temperatura, mas hoje a temperatura está propícia para isso, não ter um problema em relação ao clima para executar o restante do trecho.
Ótimo. Então vamos ficar na expectativa, porque certamente muitos comerciantes, principalmente aí, acabaram tendo seus prejuízos em função exatamente desta questão da obra e agora vão poder desfrutar de uma avenida bem interessante aí, né, secretário?
Claro, Paulo Silva, e a nossa preocupação agora, quem circula por aí vê que também que a empresa colocou três equipes nos passeios exatamente para dar urgência nisso, até para facilitar o trânsito e também o acesso aos pontos comerciais, aí, aos empreendimentos que o pessoal precisa.
Exatamente. E agora, alguma outra obra prevista que está em andamento, que mereça um destaque aí, secretário?
Hoje nós temos uma certa indefinição, Paulo Silva, em relação aos recursos da União. Nós temos já autorizado, licitado a obra lá do final da Avenida Vital Zamboto, na área industrial. Temos licitado, só não temos a garantia da ordem bancária para se começar a obra. Temos também todo aquele maquinário, são três caminhões, mais um rolo compactador do MAPA, que também foi aceito, conseguimos que eles aceitassem a licitação. Estava numa dependência há mais de 60 dias e hoje também não temos a segurança de que a ordem de pagamento aconteça antes do dia 14, que aí nós temos o período eleitoral. E também temos também em andamento já a questão dos canteiros da praça, aí, que também é um dinheiro da União, mas esse não foi licitado, ainda só foi aprovado pela Caixa Federal.
Está bem, olha, secretário, obrigado pela participação aí, bom trabalho, boa semana, viu?
Paulo Silva, boa semana para você, boa semana para a equipe da tua rádio e para todos os lagoenses ouvintes dessa emissora.
Ótimo, secretário Denir Dejerone participando com a gente aqui no Conectado nesta manhã de segunda-feira, onde a expectativa é de que o asfaltamento que está restando para ser concluído aí da Presidente Vargas seja concluído. O pessoal até me perguntava aqui, bom dia Paulo, e aqueles buracos que tem no asfalto e vai ficar daquele jeito, onde tem as tampas de ferro também? Isso que o Dejerone no começo da entrevista estava se referindo, que a empresa vai ter que tomar as devidas providências antes de concluir a obra. 7h55, vamos atualizar as informações do segmento rural.
Produção Rural.
O Banrisul anunciou mais de 4 bilhões de reais para o Plano Safra 2020-2021. o volume de recursos que já está disponível para a agricultura familiar, para médios e para grandes produtores, cooperativas e empresas do setor é 26% maior do que no período anterior. Em entrevista para a Tua Rádio, Baltazar Cardoso, o gerente de agronegócios da Instituição Financeira para a Regional de Passo Fundo, explica que as modalidades de custeio de investimento já estão sendo contratadas com recursos do BNDES e com possibilidade de aporte próprio, em caso de necessidade.
Esses valores são relacionados ao plano safra do governo federal.
Uhum.
E também temos linhas para, com recurso próprio também. Para custeio, nós não temos histórico de falta de recurso.
Uhum.
O banco sempre faz um aporte bem interessante, com valores suficientes para toda a demanda de custeio que o banco vem recebendo. Então, para clientes aí, Pronaf, o pequeno produtor, são 800 milhões para essa safra. O médio produtor são 635 milhões. E para os grandes produtores, para a cooperativa e para as empresas, é um somatório de 2,77 bilhões que o banco tem para oferecer nesse ano agrícola.
Uhum.
Você falou sobre recursos próprios, então, pensando em investimentos, se acaso vier cessar o recurso do BNDES nesse período, que não seja suficiente o valor que o BNDES vai fornecer, o Banrisul, então, tem um aporte de 450 milhões para as principais linhas de investimento. Então, o banco está pensando muito fortemente no agro e, com esses valores, a tendência é que não falte recurso para os clientes. Hoje, o Pronaf parte de uma taxa de juros de 2,75% ao ano, até 4% ao ano. Então, são taxas bem interessantes, né? Juros subsidiados, justamente para incentivar a produtividade. Para o médio produtor, a taxa de juros fica em torno de 5% ao ano para custeios. E para o grande produtor, ou a cultura empresarial, essa taxa é de 6% ao ano.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento. Loja Quatro Estações. Prova que o barato ainda existe. Casa São Paulo, qualidade e bom atendimento para satisfazer